queridos ouvintes. Muito bem-vindos a mais um episódio do Moléculas, um podcast que fala sobre química em 30 minutos ou menos. Produzido pelo professor Cedric Greiving, do Instituto de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com uma equipe de discentes dos cursos de Química e de Farmácia também da Universidade Rural. Você pode ouvir esse incrível conteúdo pelo site vadmolqm.com.br/moléculas ou também pelos agregadores de podcast e em plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Se surgir alguma dúvida, não esqueça de consultar as notas do episódio. E é sempre bom lembrar que estamos nas redes sociais, tanto no Twitter, @moléculaspod, e no Facebook, facebook.com/moléculaspodcast, sendo críticas, perguntas e sugestões sempre bem-vindas. Se preferirem, podem nos contatar pelo e-mail moléculas.podcast@gmail.com. Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Ana. E no episódio de hoje, nós estaremos falando um pouquinho sobre os cremes de clareamento de pele à base de hidroquinona e os seus danos à saúde. A hidroquinona, também chamada de benzeno, 1,4-diol ou 1,4-dihidroxibenzeno ou ainda quinol, é um composto orgânico aromático. Sua estrutura química tem dois grupos hidroxila ligados a um anel benzênico na posição par. A hidroquinona pode ser encontrada em diversos alimentos, madeiras, fumo de tabaco, alcatrão da agulha e o óleo cru. É utilizada como produto para clareamento de pele desde 1950. Desordens pigmentares são uma causa muito comum de problemas dermatológicos em países hispânicos e latinos. Entre essas desordens, podemos citar o melasma e a hiperpigmentação pós-inflamatória, que ocorrem com mais frequência na face de mulheres, tendo possível relação com a gravidez, uso de contraceptivos e exposição ao sol em excesso, sem a utilização do protetor solar. O crescente aumento nos casos de discromias, além da imposição de determinados padrões estéticos, impulsionou a indústria de cosméticos a investir cada vez mais na elaboração de diversos produtos para o clareamento de pele. Esses produtos se tornaram muito populares em países asiáticos, nos países sul-americanos e também africanos. Para entendermos melhor a ação da hidroquinona, como o creme de clareamento, precisamos primeiro introduzir alguns conceitos importantes sobre a pigmentação da pele. A cor da pele humana normal é principalmente influenciada pela produção de melanina, um pigmento castanho denso, de alto peso molecular, que assume um aspecto enegrecido, quanto maior a sua concentração. Pigmentos exógenos amarelos, como os carotenoides, também contribuem para a coloração da pele, assim como o vermelho da hemoglobina oxigenada nos capilares da derme e o azul da hemoglobina reduzida nas vênulas. Nos humanos, a pigmentação da pele e dos cabelos é dependente da atividade melanogênica dentro dos melanócitos, da taxa de síntese de melanina, bem como do tamanho, número, composição e distribuição de partículas do citoplasma dos melanócitos, os melanossomas, além da natureza química da melanina que elas contêm. A hidroquinona é utilizada pela classe médica como uma substância ativa despigmentante para resolver os problemas de discromia de pele. O mecanismo de ação da hidroquinona se dá através da interferência na biossíntese de melanina, inibindo a enzima tirosinase, impedindo a transformação da tirosina em dihidroxifenilalanina, ou DOPA, que é a precursora da melanina. Além disso, a hidroquinona inibe a formação e o aumento da degradação de melanossomas, que são organelas especializadas onde ocorre a síntese e a deposição de melanina. Inibe a síntese de DNA e RNA dos melanócitos, além de possuir ação melocitotóxica, ou, em outras palavras, provoca a destruição dos melanócitos. Estudos têm mostrado que a hidroquinona promove a conversão da tirosina em produtos de oxidação de elevada toxicidade, como radicais livres, que iniciam uma cadeia de reações de lipídios com consequente lesão irreversível das membranas lipoproteicas do melanócito, produzindo a morte da célula E, além disso, a oxidação enzimática da tirosina causa irritação da pele, com eritemas e erupções. A hidroquinona mostrou-se mutagênica em testes in vitro e in vivo, tendo causado genotoxicidade ou aberrações cromossomais em células de medula óssea de ratos. Em humanos, pequenas quantidades de hidroquinona que não são metabolizadas no fígado são convertidas em parabenzoquinona, que são frequentemente conjugadas com a glutationa e a hidroquinona, tendo função mitocondrial, sendo uma potente nefrotoxina. Um artigo publicado em 2005 na JCD, em tradução livre, Revista de Dermatologia Cosmética, indica que a utilização de hidroquinona por longos períodos podem causar danos ao DNA com consequente carcinogênese. A parabenzoquinona e a glutationa têm a capacidade de romper os mecanismos de proteção celular, facilitando o desenvolvimento de câncer em humanos, inclusive a leucemia. No ano de 2019, autoridades de Gana, na África, alertaram mulheres grávidas para que não consumissem pílulas clareadoras que contivessem glutationa. Elas estavam consumindo o produto com a expectativa de que ele pudesse clarear a pele do bebê que estavam gestando. A concentração usual de hidroquinona para uso no clareamento de pele é de 2%. Concentrações maiores só podem ser vendidas sob prescrição médica, por ser mais efetiva, porém também mais irritante, possuindo maior risco de causar efeitos colaterais, como a sensibilização da pele, dermatite de contato, alergia, pigmentação pós-inflamatória e descoloração das unhas e também das sobrancelhas. Na União Europeia, a hidroquinona foi retirada dos cosméticos em 2001 e nos Estados Unidos é vendida legalmente, mas a concentração não pode exceder 2%. Na prática, tem se verificado que a hidroquinona, quando usada por longos períodos e em concentrações acima de 2%, além de não clarear, promove um maior escurecimento das manchas. Um problema adicional é que alguns produtos de clareamento de pele possuem também em sua composição mercúrio. A OMS permite um limite de 1 mg por quilograma de mercúrio em clareadores de pele. No entanto, podemos encontrar facilmente na internet ou em lojas especializadas produtos que possuem grandes quantidades de mercúrio. A falta de regulamentação da indústria significa que muitas vezes o mercúrio não é listado como ingrediente. O mercúrio inibe a produção de melanina e, sem a proteção natural da pele, os usuários também são mais suscetíveis ao câncer de pele. Como o produto químico é descartado em águas residuais e entra no meio ambiente e na cadeia alimentar, ele representa um risco adicional para os humanos, principalmente para as mulheres grávidas, o que pode resultar em déficits de desenvolvimento neurológico do bebê. A África do Sul tem uma das legislações mais duras sobre o uso de clareadores faciais. Gâmbia, Costa do Marfim e, mais recentemente, Ruanda, baniram os produtos clareadores que contêm hidroquinona. A Fundação Britânica da Pele afirma que substâncias baseadas em hidroquinona podem ser usadas com segurança sob a supervisão de um dermatologista para tratar áreas com pigmentação irregular, apresentando um bom resultado, e alerta a população de que alguns cosméticos clareadores são, na verdade, produtos médicos. O uso de produtos clareadores podem sim ser prescritos por médicos para tratamento de condições de saúde, como melasma. Portanto, o uso desses produtos deve ser sempre acompanhado por um médico, que verá a necessidade de prescrevê-los para tratamento de alguma patologia, não devendo os mesmos serem usados somente para fins estéticos. E vale a pena frisar que os riscos de malignidade causada pela hidroquinona tópica não devem ser ignorados. Todas as evidências das literaturas recentes indicam que o uso da hidroquinona como um agente clareador de pele deve ser evitado completamente para prevenir danos à saúde dos pacientes. E chegamos ao fim de mais um episódio, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo. E muito obrigada pela audiência.